eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da bolsa de
valores? A atividade econômica brasileira deu nove sinais.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
E pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terra Opa! Parece que tivemos uma alteração aí, né? Você que nos acompanha todas as semanas já deve ter reparado. Putz, mas parece que superou 15 minutos. Você que nos acompanha há um bom tempo deve ter reparado que antes a gente encostava em 15 minutos e o episódio se encerrava. Depois começou a dar uma esticadinha, Ouvimos diversos feedbacks de vocês dizendo que os assuntos estavam ficando mais interessantes e e precisaria dar um espaço maior. Então, respondendo a todas essas ideias que nós recebemos de vocês constantemente, apresento-lhes o Terraço Cast. E o que é o Terraço Cast, caríssimos e caríssimas? Terraço Cast é o Terraço Econômico em 15 minutos, que você já conhece, com a duração que você merece. Então, vamos reformular a vinheta. Estamos aqui para mais um episódio, o de número 160, do eu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 160, apresentações aí feitas, agora você já entende o que é Terraço Cast, estão aqui comigo ela, que está sempre presente aqui conosco, Renata Conte Veloso, diretamente da Califórnia. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, pessoal do Terraço, tudo bem? Aqui é a Renata Veloso, da Califórnia, trazendo novamente aí as Corona News pra vocês. Quem não me conhece, eu sou médica formada pela Unicamp, moro nos Estados Unidos já faz 8 anos. Normalmente eu comento aqui sobre política e economia internacional, né, mais focada nos Estados Unidos, e recentemente também tenho falado com vocês da parte de saúde. Infelizmente a gente tá vivendo essa pandemia em que as notícias de saúde entraram na moda, digamos assim, então a gente vem passar as informações sobre isso pra vocês.
E também ela, a quarentenada aqui no Brasil, Raquel de Sá. Tudo bem, Raquel? Como estão as coisas por aí?
Olá, gente, tudo bem? Falando hoje, não de São Paulo, do estado de São Paulo, mas da cidade de Campos do Jordão, onde eu vim me refugiar do coronavírus nas montanhas.
Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, medidas até então anunciadas pelo governo para dar uma aliviada aí nessa crise, nessa paralisação que o coronavírus está trazendo para a gente. 147,3 bilhões do Ministério da Economia, 55 bilhões do BNDES e 1,26 trilhão do Banco Central. Essas medidas vão adiantar ou a gente vai precisar mesmo de um novo plano Marshall aí, como tem levantado a bola?
Pois é, gente. Agora a pergunta que não quer calar são os impactos dos pacotes que estão sendo lentamente, gradualmente anunciados pelo governo. Eu acho que no começo a gente não sabia, enfim, até agora a gente não tem ideia qual vai ser o impacto dessa crise, mas os primeiros dados começam a vir. Hoje saiu o PMI, né, da indústria e serviço na região do euro. Veio muito, muito negativo, abaixo das expectativas do mercado. O único lado bom aí é que a indústria tá sofrendo um pouco menos do que eu imaginado. Então o serviço tá sofrendo mais e a indústria um pouco menos, porque as pessoas continuam comprando, até tem uma luz no fim do túnel. Mas aqui no Brasil, a gente vê esse pacote do governo, né? E será que vai dar certo? Olha, eu acho que, enfim, a gente teve aquela pataquada, né? Aquela palhaçada do governo aí com a medida provisória, que quando eu li, eu até falei, não, parece uma boa ideia, mas eu tinha certeza que ia ter uma contrapartida assim que eu abrisse os detalhes da medida provisória. E não tinha, né? Não tinha uma contrapartida. Parece que foi aquele diz que me disse de, ah, não, ela ia vir numa outra medida, mas acabou não vindo. Eu acredito que sim, porque eu acredito na coerência lá da equipe econômica, mas, enfim, uma péssima jogada de novo, no mínimo uma péssima jogada aí de coordenação com o Congresso, né? É péssima só pra ficar no menor aqui, no mais tranquilo que eu consigo encontrar. O resto do pacote anunciado aí pelo governo, né, foi, enfim, é interessante quando você começa a destrinchar os números. Por exemplo, 55 bilhões do BNDES. Não, na verdade o BNDES anunciou 35 bilhões, porque 20 desses 55 já tinham sido anunciados pelo Ministério da Economia, que era aí essa inclusão do PIS/PASEP no saque do FGTS. Aí o BNDES anunciou de novo, porque de fato vai ser ele que vai operacionalizar isso, mas não é dinheiro novo. É, tem uma outra questão que é a diferença entre dinheiro novo, né, que seria um estímulo fiscal mesmo, e aquele que é um rearranjo intertemporal das despesas. Então é aquela questão de uma antecipação do 13º, antecipação de, enfim, saque do FGTS. Você tem diversas antecipações aí de gastos ou até retardar alguns gastos que iam acontecer. Então que no ano eles não vão fazer diferença, eles vão fazer diferença talvez no curto prazo. Mas é difícil, porque um comentário geral é, no Brasil essas coisas são muito mal operacionalizadas, né? Vocês lembram quanto tempo cada pessoa demorou pra sacar o FGTS antes de, enfim, né, na primeira leva lá atrás, né, no Temer? Em quanto tempo eu, por exemplo, levei dias, tive que passar dias, literalmente passar 4, 5 horas durante 2 dias na fila da caixa pra conseguir sacar uma quantidade ínfima aí do meu FGTS. Isso porque não tenho muitos anos de experiência, eu tinha lá meus 2, 3 trabalhos registrados, e aquela pessoa que tem um monte de trabalho, passou o período da informalidade, não consegue comprovar, não tem todos os documentos. Toda essa operacionalização parece que não foi pensada pelo governo, né? Eu acho que é um limitante bem grande desse pacote. Então, outros pacotes, né? Outras partes do pacote. É, o voucher de R$200 parece bem interessante, parece que vai realmente na direção que todos os outros países estão fazendo, né? Eu acho R$200 um valor muito baixo, mas enfim, é complicado que o Brasil não tá com espaço fiscal e não tem a credibilidade dos outros países, por exemplo, da Alemanha, ou não tenha o tamanho e a robustez dos Estados Unidos, que emite a moeda usada globalmente e tem esse privilégio aí de incorrer déficit de déficits e ter uma dívida enorme, mas enfim, não é o caso aqui. Então parece acertado, mas eu acho que ainda falta muito, assim, de medidas que vão pro lugar certo. Eu acho que quem tá saindo de novo aí de parabéns é o Banco Central, que reduziu a taxa de juros de uma maneira cautelosa, né, mas chamando atenção aí, jogando bastante pro Congresso, pro lado fiscal, e basicamente mandando um recado: olha, gente, não adianta a gente fazer nossa parte se vocês não fizerem a de vocês, porque inclusive até o custo das empresas, o custo de financiamento vai ser mais alto, porque é a parte longa lá da curva, ou seja, os juros futuros vão subir, porque a percepção de risco quanto ao Brasil vai subir, então não adianta nada. Então eu acho que eles estão fazendo um trabalho bem bacana, estão olhando além da taxa de juros, né, olhando lá pra parte macroprudencial que o Banco Central pode agir. Então, além do óbvio, além de só reduzir compulsório, estão olhando muito para prover liquidez no mercado de uma maneira inteligente, olhando para os bancos médios. Os bancos grandes não precisam de liquidez, né? Eles estão solventes. Se você olha para os dados de solvência do Brasil como um todo, no apanhado, a gente está muito, muito bem no nosso setor bancário, mas a gente tem que olhar para aqueles bancos médios, bancos menores, os bancos especializados, nichados. Enfim, isso vai ser muito importante agora, né? Até para percepção de risco e para não ter uma quebradeira. Eu acho que uma quebradeira geral é muito difícil, mas, enfim, o Banco Central tá fazendo aí o papel dele de olhar a saúde do sistema financeiro como um todo, né? Não de um banco específico ou outro. E o mundo inteiro tá olhando pra bancos médios, pra pequenas e médias empresas, porque são esses que vão ter o caixa, né? Que não tem aquele caixa que eles podem ficar 1, 2 anos sem nada, né? Que eles já têm muita sobra. Então é pra isso que o governo tem que olhar. E, por exemplo, o pacote do BNDES, ele não olhou muito pra isso. Então, é de 30 bilhões que o BNDES vai suspender aí de pagamentos. São pagamentos para empresas que emprestam direto ou indiretamente do BNDES. O empreendedor, ele não tem empréstimo no BNDES, né? A não ser que ele tenha um canal muito especial. Então, são as grandes empresas? Será que elas precisam disso? Com certeza, alguns setores sim. Aviação, turismo, mas todas. Só 5 bilhões para pequenas e médias, né? Comparado com o resto. Todo mundo, o mundo inteiro, tá olhando para pequenas e médias empresas e para famílias em vulnerabilidade. O Brasil tem que aprender. Eu acho que não é um pacote todo errado, mas eu acho que ele vai na direção correta, mas ele ainda precisa ser um pouco mais robusto nas áreas que mais pedem um apoio aí do Estado, principalmente, né, um apoio fiscal. Se é pra gente gastar o fiscal, que gaste corretamente. Pra dar uma noção aqui de tamanho, né, o pacote fiscal que o Brasil ofereceu tá rodando em mais ou menos 3,7% do PIB, tirando o BNDES e anúncios da Caixa, que ainda não foram totalmente oficializados, porque, enfim, isso não é fiscal, né, isso é liquidez, enfim, a gente depende do seu ponto de vista, mas olhando aqui que não é fiscal, tá em mais ou menos 3,7% do PIB. O pacote fiscal apenas que os Estados Unidos anunciou se passar no Congresso, né, o de 2 trilhões, a gente tá falando de 10% do PIB, ou 2% do PIB mundial. Então, obviamente, são economias diferentes, em estados diferentes, mas só pra ter uma ideia da magnitude, né? Em suma, o Banco Central tá fazendo um ótimo trabalho, o resto do Ministério caminhando pra direção correta, mas eu acho que ainda vai precisar de mais.
É, Raquel, concordo com você.
de fato, o dinheiro tem que ir para as empresas, tem que chegar para as pessoas, focar em quem realmente vai passar grandes dificuldades e não conseguiria recursos de outra maneira. Diferentemente aí do que a gente viu em outros períodos de bonança aí, brasileiros, né? 2011 a 2014, com programas malucos e concentradores de renda do tipo campeãs nacionais. A gente tem que ficar ligado que no momento de dificuldade, é aquela velha história, né? Farinha pouca, meu peirão primeiro. Quem tiver mais força para cantar e vai conseguir mais recursos. Isso é muito perigoso. Mas, no final das contas, eu fico com as palavras muito benditas do Mansueto Almeida, que é o secretário do Tesouro, de que toda ajuda necessária vai ser dispensada e o foco é manter o custo dessa ajuda a quem quer que seja, aos estados, aos municípios, às empresas, pessoas, dentro de 2020. Para a gente não criar custos permanentes que vão se arrastar pelos próximos anos. Opa, funcionalismo, desculpa, escapou aqui. Enfim, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, sem surpresas com a pergunta que eu vou te fazer, com o tópico que eu vou colocar aqui para você, faz para a gente aí uma atualização do coronavírus, o que também a gente até brinca aqui nos bastidores, o Corona News.
Os Estados Unidos, como vocês sabem, aí tá virando, né, o novo centro dessa pandemia internacional, né? A gente tem muitos casos no estado de Nova York e também bastante casos aqui na Califórnia, onde eu moro. O primeiro foco de doença aqui nos Estados Unidos foi no estado de Washington, né, onde fica Seattle, e pegou uma parte grande da costa oeste, mas agora efetivamente, de fato, tá pegando forte também em Nova York, mas a gente também não sabe ainda dizer se é porque tem um número muito grande de casos lá ou se simplesmente estão testando mais em Nova York do que em outros estados. Então, é difícil, né? Como essa doença é uma coisa que está evoluindo muito rápido, cada dia a gente tem novas notícias, é complicado a gente saber exatamente o que está acontecendo em cada lugar. De qualquer forma, aqui nos Estados Unidos, o Congresso deve aprovar uma ajuda enorme, né, para fortalecer a economia, né, estimular a economia nesse período em que a gente espera, e como a gente já explicou aqui, um choque tanto de oferta, porque as pessoas não vão estar produzindo, porque estão em casa, em quarentena, como eu acredito que a maioria de vocês também estão, e também, obviamente, não vão estar consumindo. Então, a gente tem esses choques e os governos todos estão fazendo planos, né, programas de estímulo à economia para que as pessoas possam, enfim, sobreviver durante esse tempo em que não vão poder trabalhar, que vão ter que ficar em casa e que a economia toda deve parar ou, pelo menos, reduzir muito a velocidade. O Trump mandou esse plano de 2 trilhões para o Congresso. Ainda não foi aprovado, né? Pelo menos a gente está gravando esse podcast na terça-feira à tarde. Por enquanto, ainda não tinha sido aprovado. Os democratas estavam querendo mais proteção aos trabalhadores. Eles querem garantir que esse dinheiro vai chegar na mão das pessoas, ou assim eles dizem, e evitar que ele seja totalmente gasto para salvar as empresas e acabe deixando os cidadãos na mão. A gente teve aí o pior dia do coronavírus nos Estados Unidos desde que começou essa pandemia. A gente teve mais de 100 mortes ontem, né, na segunda-feira. Então, realmente, a coisa tá começando a pegar feio aqui nos Estados Unidos. Se vocês repararem o gráfico de evolução, então tem um gráfico que tá rodando por aí em várias mídias sociais que compara país a país, e a gente vê efetivamente que a curva dos Estados Unidos é uma curva que tá mais inclinada, e isso preocupa, né? Tá até mais inclinada do que a curva da Espanha ou mesmo da Itália. Enquanto isso, os profissionais de saúde aqui, como no Brasil, estão implorando por suprimentos, né? Aqui tá faltando máscara, tá faltando luva. Eu mesmo, que eu não sou certificada para praticar medicina efetivamente aqui nos Estados Unidos, né? Eu trabalho mais com inovação, com telemedicina. Eu me voluntariei a ajudar as pessoas do lugar onde eu moro, do meu prédio e tudo mais, e tenho dificuldade de encontrar máscara, de encontrar luva, esse tipo de coisa. Existe uma expectativa que o Trump possa decretar o que a gente chama aqui de Defense Production Act, que é como se fosse uma medida provisória em que obriga as empresas privadas a produzirem suprimentos médicos de acordo com a necessidade. Normalmente isso é feito em momentos de guerra ou efetivamente em momentos aí de grande calamidade, como é o que a gente está vivendo agora. Ao mesmo tempo, a gente está vendo aí, da mesma forma que no Brasil, uma corrida para buscar algum tipo de cura ou algum medicamento que funcione. E a gente tem 2 estudos, um estudo chinês e um estudo francês, que indicam que 2 remédios que são usados para tratar a malária, a cloroquina e a hidroxicloroquina, poderiam ter algum efeito no combate ao coronavírus. O que acontece é que a malária é uma doença causada por um protozoário chamado Plasmodium, mas como esse protozoário se reproduz dentro das células, no caso os nossos glóbulos vermelhos, os remédios antimaláricos poderiam ter alguma função de controlar os vírus, porque também são organismos que vivem dentro das nossas células. Não só matar o vírus dentro das nossas células, mas impedir que eles sobrevivam fora das células e dessa maneira talvez melhorar um pouco a resposta do organismo para esses vírus. A questão é que esses testes são muito preliminares, a gente não tem ainda a garantia de que eles funcionem, né? São ideias, está sendo testado de tudo e, como sempre, né, as pessoas fazem coisas meio estúpidas. Então, como aconteceu no Brasil aqui também, houve uma corrida das pessoas tentarem comprar esse medicamento. Teve um casal que o marido morreu no Arizona e a esposa está em situação crítica no hospital porque tentaram tomar esse remédio, a hidroxicloroquina, por conta própria, e o senhor acabou falecendo e a esposa dele está em estado crítico. Então, é o tipo de coisa que não se deve fazer, obviamente, né? Remédio não é uma coisa que você compra assim e sai tomando achando que não vai acontecer nada. Todos esses remédios que eventualmente possam combater o coronavírus são remédios que podem ser tóxicos, ter efeitos colaterais, então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Por outro lado, né, falando um pouquinho assim de alguma boa notícia, algumas empresas aqui nos Estados Unidos estão anunciando contratação, principalmente empresas de varejo. Então, por exemplo, a CVS, que é uma das principais redes de farmácia aqui nos Estados Unidos, está anunciando contratação, redes de supermercado, redes de entrega, né, startups de entrega em casa também. Então, algumas empresas estão contratando para suprir essa demanda de levar comida e outras coisas para as pessoas, enquanto elas são obrigadas a ficar em casa. O Trump, como vocês já sabem, né, da mesma maneira que o Bolsonaro, talvez um pouco menos, continua negando ou em negação da gravidade do problema dessa pandemia, né? Ele vem minimizando os efeitos do vírus já faz tempo, desde o começo, e agora também está querendo colocar um limite, enfim, restringir o tempo de lockdown. E essa é uma discussão complexa, porque a gente sabe, claro, que você parar a economia, entrar numa recessão, tudo isso tem um custo, mas, por outro lado, você tem o custo das vidas humanas, das pessoas que podem ficar doentes, e todo esse esforço internacional para que a gente diminua o ritmo de contágio, para que o sistema de saúde consiga atender essas pessoas. Por exemplo, na Califórnia, onde eu moro, o governador, o Gavin Newsom, deu uma entrevista estimando que deve faltar na Califórnia cerca de 17 mil leitos hospitalares para tratar pacientes com coronavírus, ou seja, 17 mil leitos que poderiam atender pessoas, mas que não temos, e então pessoas que eventualmente poderiam ser curadas e que talvez morram ou não vão ter essa chance, porque a gente não tem um sistema de saúde ainda adaptado para atender essa demanda. Então é por isso que é muito importante que as pessoas fiquem em casa e diminuam a velocidade de contaminação, para que os profissionais de saúde possam atender todas as pessoas. Voltando um pouco na parte da economia, né? O Fed anunciou que vai fazer o que for preciso para estimular a economia, para dar liquidez para a economia e para amortecer, né, de alguma maneira, o impacto que essa pandemia vai ter na economia dos Estados Unidos, no caso do Fed, né? E toda vez que o Fed, enfim, os bancos centrais fazem esse tipo de anúncio, eles são recheados de jargões, termos técnicos, e é meio complicado de entender, mas basicamente eles estão jogando um caminhão de dinheiro na economia para recomprar a dívida e para dar liquidez aos bancos, garantir a solidez do sistema financeiro para que não comece uma quebradeira de bancos e uma quebradeira de empresas, porque as pessoas, ou as empresas no caso, não têm como pagar suas dívidas, não tem como ter capital de giro, e empresas que num momento normal parariam de pé ou são rentáveis, nesse momento de crise não tem como sobreviver. Então o Fed anunciou que vai fazer o que for possível, o que puder, para evitar esse tipo de coisa, e eu acredito que esse é o mesmo movimento que está acontecendo também no Brasil, né, no Banco Central do Brasil. Ontem o Roberto Campos Neto e a equipe deram uma entrevista coletiva mais ou menos aí nessa mesma linha, liberando aí também um caminhão de dinheiro para a economia brasileira. Para vocês terem uma ideia, o que o BC do Brasil anunciou ontem representa mais ou menos, em termos de liquidez, cerca de 16% do PIB. Isso é uma quantidade de dinheiro, tipo, que nunca aconteceu antes. Para vocês terem uma base de comparação, na crise de 2008, o BC também teve uma medida semelhante que é a essa, e que teve mais ou menos um impacto de 3,5% do PIB. Então, de 3,5 para 16, você vê que o que está sendo liberado hoje, né, tanto em termos de compulsório, quer dizer, exigir que os bancos tenham menos lastro para poder emprestar dinheiro, quanto anúncios de vários tipos de modalidade também de recompra de dívida para garantir que o sistema financeiro continue funcionando e aguente o tranco dessa crise. Em termos dos outros países, né, tem algumas boas notícias, né, a China, onde começou essa pandemia, né, na região de Wuhan, eles estão anunciando agora na quarta, quinta-feira, o fim do lockdown, então as pessoas vão poder voltar a circular, vão poder voltar a ter uma vida aí mais ou menos normal, mas lembrando que eles ficaram nessa situação por 2 meses, então a gente que tá aqui, né, eu tô na Califórnia em lockdown hoje há 1 semana, no Brasil acho que tá um pouquinho menos, mas começou bem próximo, a gente ainda vai aí ter um inverno longo pela frente para poder suportar esse vírus. Do lado da Itália, infelizmente, a gente teve novamente um aumento de mortes na segunda-feira se comparado com o domingo, mas de qualquer maneira, assim, tem pelo menos se mostrado que os números de mortos na Itália pararam de crescer. O recorde foi 793 mortes que aconteceu no sábado na Itália. Daí a gente teve 2 quedas no domingo e na segunda. Hoje voltou a crescer, mas ainda menos do que aquele recorde de 793. Então, quem sabe, pelo menos a gente não tá vendo, se não uma redução, pelo menos uma estabilização do número de mortos na Itália. Falando ainda de outros países, o que a gente tem de novidade é a Índia. A Índia é um país que tem mais de 1 bilhão, né, de habitantes, 1.6, se eu não me engano, e o Modi hoje também anunciou um lockdown completo do país, então é a primeira experiência aí da gente colocar mais de 1 bilhão de pessoas em lockdown. Ele garantiu aí que as pessoas vão continuar tendo acesso a suprimentos, né, tanto médico quanto de alimentação, mas ainda não ficou muito claro como é que isso vai acontecer.
É isso aí, Renata. Até como brincaram conosco aí no episódio anterior, quando divulgamos pelo Twitter. Ah, mas é, você pode colocar aí que é o melhor podcast de economia e política, mas pode colocar que também é o melhor podcast de saúde. De fato, né? Tudo que for relevante para você, querido ouvinte, nós vamos buscar a informação e nós vamos trazer aqui sumarizado nesse querido podcast. Observação aí sobre o que a Renata acabou de nos contar. De fato, o mundo inteiro está ativando suas bazucas dentro de suas possibilidades. A questão é muito complicada de qual seria a duração ideal de um lockdown, deveríamos fazer um lockdown total ou não, qual seria o custo de vidas em comparação com o custo da economia. Trata-se de uma questão bastante complexa que, infelizmente, não está sendo levada tão a sério pelos governantes, nem daqui, nem dos Estados Unidos. Está tudo em torno de ser uma doença superável, um desafio que vai ser superado se as pessoas levantarem, saírem para trabalhar. E pela ótica médica, parece que não é tão simples assim. Torçamos então para que o melhor acabe acontecendo. E o melhor, acreditamos nós do Terraço Econômico, envolve discussão e diálogo e não acusações baratas, politicagem e coisas tão rasteiras assim, num momento tão sério e tão complexo da história. Talvez o mais complexo desse século. Enfim, vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, por falar em fragilidade, governo brasileiro aí, você bem comentou essa medida provisória, essa atrapalhada imensa, que inclusive tem artigo nosso aí no terraçoeconômico.com.br com as óticas jurídica e econômica sobre essa atrapalhada imensa, mas governo dando bola fora, negando de certa maneira o coronavírus, né? Pelo menos por parte do presidente, a equipe técnica tá lutando contra os efeitos de algo que o presidente considera ser uma bobagem, né? Citando uma gripezinha ou resfriadinha. Enfim, de qualquer maneira, isso impacta na duração desse governo, você acha? A gente pode ter um outro grande momento de instabilidade política, ou a oposição tá deixando tudo em banho-maria, como diria o grande Napoleão Bonaparte, nunca impeça o seu inimigo de seguir errando. Qual é a sua análise sobre esse momento político, Raquel?
É, agora surge toda essa discussão de impeachment ou não impeachment. mesma, né? Empichar ou não empichar. Eu acho que a probabilidade disso acontecer é muito pequena, até porque não é nem de interesse da oposição fazer isso. É basicamente assim, não deixa que ele se enforque sozinho, né? Com a economia passando por essa crise tremenda, o Bolsonaro estragando a relação dele com o Congresso, parece que ele quer muito, parece que esse é o objetivo dele, né? É atrapalhar a equipe dele. Eu sempre costumo dizer, o pior do governo Bolsonaro é o Bolsonaro. Porque, enfim, com algumas outras exceções, mas olhando mais pra economia aí, por exemplo, o ministro da Saúde fazendo um trabalho muito bacana também, com alguns deslizes, mas enfim, no geral, um bom trabalho. E aí me vem o Bolsonaro aí numa live e fala contra tudo e todos, teoria de conspiração, só faltou ele falar o que ele acha, que eu tenho certeza que ele acha, que é que isso tudo foi uma arma da China contra o resto do mundo. Enfim, beira o lunatismo, né? E essa live é uma vergonha nacional, gente. Não tem o que falar, realmente não tem o que falar. Falou sobre a mídia, aquela teoria da conspiração que a mídia faz tudo, a mídia, a grande mídia do mal, e todo mundo contra ele, e ainda falou contra os governadores que estão fazendo aí um trabalho de quarentena. Enfim, ele tem todo o espaço pra achar que não é a melhor medida, mas falar desse jeito por quê? Entendeu? Existem diversos jeitos direitos, né? Enfim, que fazem sentido pra uma pessoa, pra uma figura pública, pra um presidente, pra um líder, levar mensagens, e com certeza essa não é uma delas, tá? Entre uma live falando que eles estão causando tumulto desnecessário, enfim. É tipo, ah, deixa ele trabalhar, né? Eu quero deixar o brasileiro trabalhar, os governadores não querem. Não leva a nada esse tipo de discórdia, leva ao maior desarranjo, né? Ao maior conflito com o Congresso e o aumento de percepção de risco do Brasil, ou seja, totalmente pro lado errado, totalmente pro lado, eu não sei se é esse lado que ele quer ir, mas tá errado. E assim, falar de impeachment agora é muito improvável, tá? Maia não deve estar nem passando pela cabeça dele, ainda mais porque quanto mais o presidente se enforca sozinho, mais o próprio Congresso pode tomar as rédeas e levar os frutos disso, né? Os frutos em termos de apoio político e popularidade. Então acho que é por aí que eles estão olhando, né? E pra quê, né? Olhando pra oposição, por que eles fariam isso? Vai pegar o país, faz um impeachment agora, ganha a oposição e vai pegar um país totalmente destruído? Não faz nenhum sentido, né? Por que eles fariam isso? E ainda tem a sombra do vice, né? Um militar, vai deixar um militar no poder? Será? Por mais que eu acho que num mundo onde eu espero as palavras sensatas do Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Hamilton Mourão, eu costumo dizer que algo de errado não está certo. Porque, enfim, tudo é relativo, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que impeachment a gente não vai esperar. Mas, assim, parabéns pro Bolsonaro, se o que ele queria fazer era criar mais problema onde a gente já tem um monte, né? Então, assim, dava pra estar seguindo a gerência dessa crise, o gerenciamento dessa crise de uma maneira boa. Os pacotes anunciados não são de todo ruins, tá? Tem muita gente fazendo um bom trabalho. É um momento muito complicado. O Brasil não tem espaço fiscal, tem pouco mais de credibilidade do que tinha, mas não é tudo isso. Política monetária talvez não vá ser tão efetiva, ou seja, é uma discussão bem complexa pra estar se passando, pra gente ainda ter que se preocupar com picuinhas e teorias da conspiração.
Concordo contigo, Raquel. Possibilidade de impeachment bastante baixa. Até tem um artigo bem legal pro Poder 360 do Thomas Traumann falando sobre isso, né? Que tem alguns motivos para a oposição não querer que ele saia. Acredito eu que o principal dos motivos é justamente esse, né? Você não tem que interromper um inimigo enquanto ele está cometendo erros. Também importante o fato de que é um momento bastante extraordinário aí, que talvez a oposição também não saberia lidar, então você não vai querer se transformar numa vidraça num momento tão complicado como esse, né? Muito melhor você continuar como pedra. Mas de fato, se tem uma coisa positiva disso tudo, é que ao menos finalmente estamos nos tornando uma federação, né? Porque República Federativa do Brasil, a gente só tinha federação no nome, mas agora os estados têm se movimentado. Vamos ver como é que a gente sai dessa, mas de fato, tô totalmente com você nessa. A pior hora possível para desenvolvimento de picuinhas e discussões bestas sobre poder, né? Coordenação, organização fariam toda a diferença agora. Vamos ver de onde é que vai sair isso. Mas enfim, vamos encerrando então este episódio de número 160 do Terraço Cast. É isso aí, você já aprendeu, né? Obrigado, Raquel. Valeu pela sua participação aí direto dos Montes de Campos do Jordão. Beijo.
Bom, é isso, gente. Até a semana que vem. E nossa, eu nem imagino o que vai ter acontecido daqui uma semana. As coisas estão passando tão rápido, tanta coisa, vai parecer que passou um ano.
E valeu, Renata. Boa sorte aí na quarentena e que possamos aí nos encontrar nos próximos episódios, porque Como você já bem sabe, os fãs já estão demandando a análise da Renata todas as semanas sobre o Corona News. Tchau, Renata. Beijo. Até semana que vem.
A gente aqui, como vocês sabem, do Terraço, continua acompanhando o que está acontecendo em termos de saúde, em termos de economia no mundo todo. E estamos sempre voltando aí com informações para vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.
E é isso, pessoal. Com isso, vamos encerrando então o episódio número 160 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Aquele abraço a todos. Cuidem-se, lavem bem as mãos. De preferência, fiquem em casa. Não ouçam muito o que o nosso lunático presidente diz. E até semana que vem. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.